A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor Altair Martins, ele que já ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, além de 2 vezes o Prêmio Açorianos e 2 vezes também o Prêmio Agis. Ele vem ao nosso programa para falarmos sobre Donos do Inverno, o seu mais recente romance que sai pela Não Editora. Boa tarde, Altair. Muito bom te receber aqui na Rádio da Universidade.
Boa tarde.
Altair, como que foi desenvolver esse, que é o teu 8º livro, né? Lançar aqui pela Não Editora. Como que foi construir essa história, né? Uma história de estrada, né? Que se passa por todo o Mercosul. Como que foi pensar nessa trama?
Bom, desde a minha vida de URGS, eu fiz o mestrado para escrever o meu primeiro romance, A Parede no Escuro, e a gente vai descobrindo, né? Eu sempre considero que há 3 tipos de pessoas que escrevem: aqueles que são Assis Brasil, assim, que sabem tudo antes do livro, ou seja, planejam tudo e realizam o plano, é o maestro. João Gilberto Noll é o segundo tipo, que começa o livro sem saber onde o personagem está, quem é esse personagem, e vai descobrindo na aventura da escrita. E o meio termo, que tem um plano, mas também acaba se aventurando. Eu me considero dessas pessoas que escrevem do meio termo. Então, eu tinha um plano lá na Parede no Escuro, só que eu não sabia onde eu chegaria, e acabei chegando numa discussão sobre a figura paterna, uma discussão sobre a família brasileira, sobre a destituição de certos valores brasileiros, na minha opinião, no bom sentido, né? Desde a ditadura militar, como essa família foi se dissolvendo e como essa família foi se reagrupando e se remodelando, né? Em novos modelos familiares. E na Parede no Escuro discutia a figura paterna. A partir da morte de uma figura paterna, tem todo um desenrolar. Eu chamei de cataclisma de dominós, né? As peças começam a mudar de posição. Depois, no meu doutorado, na Letras da URGS, eu acabei, no meio do caminho, também percebendo que eu estava seguindo o caminho da figura da mãe. Então, criei a história do Pedro Vicente, teu xará, personagem que se revolta contra o Brasil. O livro foi escrito um pouco antes das manifestações de 2013 e 14. Ele se revolta contra o Brasil, se refugia num apartamento de 55 metros quadrados aqui no centro de Porto Alegre e funda uma república doméstica. Ele não quer mais saber do mundo. Claro que é um projeto falido, porque no fundo o que ele queria era tentar entender quem era a mãe. Ele era um homem adotado desde criança por uma mulher. Essa mulher veio a morrer, ele caiu nas mãos de outra mulher e de outra mulher. Ele é um filho de terceira via. E é um pouco do que nós somos como brasileiros, né? Dificilmente o brasileiro sabe a sua origem realmente, nós somos todos vira-latas, essa é a verdade absoluta. E eu percebi que eu estava discutindo mãe e pátria, essa noção do que é terra, o que é nação, né? Onde a gente nasce. E o terceiro, eu parti da ideia, eu quero discutir essa relação de irmãos. E eu tinha um prato cheio na minha casa, a minha família toda moldada como um mosaico em pedaços, né? Nós temos vários sobrenomes na família. Eu perdi meu pai, que era jockey aqui no hipódromo, aos 6 anos. Tinha já um irmão de sangue, como a gente costuma falar. Meu pai casou com minha mãe casou com o meu padrasto. Eu ganhei um irmão, filho do meu padrasto, que já era meu amigo de rua. E tempos depois, os dois, meu padrasto e a minha mãe, adotaram uma menina. Então, uma família com sobrenomes de todo tipo. E que nem por isso, e acho que justamente por isso deu certo, né? Uhum. Nem por isso foi dar errado, mas e foi por isso mesmo que deu certo. E eu queria discutir essas relações familiares, porque eu percebi que na microestrutura da minha família, há uma macroestrutura de Brasil, né? Nós vivemos aqui no Porto Alegre, um exemplo, um bairro de Porto Alegre já é um exemplo claro, né? Nós somos, como eu chamei, misturados, nós somos uma série de filões de culturas e vão formando esse amálgama. Nesse livro, 2 irmãos, o Elias, que é um professor de biologia, e o Fernando, taxista, não se falam há 24 anos porque se culpam pela morte do irmão mais velho. e também culpam-se, né? Um culpa o outro secretamente. Uhum. E foi esse o mote. Eu disse assim, eu quero escrever uma história de dois irmãos que não se falam e algo tem que acontecer para que eles venham se falar. Nasceu daí a ideia de um livro. Eu não sabia que o livro seria uma grande viagem para escrever. Eu viajei, né? Fiz três viagens de carro com a mesma trilha que o livro percorre. Então fiz uma viagem em 2015, uma em 2016 e uma em 2017 e acabei fazendo depois por turismo outras por outra trilha para ver se funcionava. Já que as corridas de cavalo eram na quinta-feira à noite aqui em Porto Alegre, eu precisava assistir uma corrida de cavalo, na sexta-feira resolver problemas burocráticos para viajar, no sábado de manhã pegar a estrada, porque as corridas de cavalo na Argentina são na segunda-feira, e chegar lá tardinha, como eu fiz as três vezes, e assistir naquele hipódromo fabuloso de Palermo, uma corrida de cavalos. O livro tem essa simplicidade, né, de duas corridas de cavalo, uma na ponta de Porto Alegre e outra em Buenos Aires, permeando, e talvez também seja uma metáfora desses dois irmãos que estão correndo, não se sabe para onde. Né?
Uhum. E, bom, já falando desse tema, como que é esse teu fascínio com a questão do cavalo, né, da figura desse animal que... Ele também tem muitas nuances. No início do livro tem uma citação do próprio livro, né, do Cavalos de Cronos.
Do Botelho,
né?
Ele, meu grande amigo.
Que é uma citação bem fascinante, né, sobre como os cavalos enxergam o tempo. Né?
É. Quando eu li o livro do Botelho, eu já estava com o meu pronto. Eu falei, não acredito, a gente falou de coisas parecidas. E eu resolvi, eu disse, não, essa epígrafe aqui tem que ir para o meu livro. Né? E... Na verdade, eu convivi com cavalo muito na minha infância. Eu morava no Cristal, com a perda do meu pai aos 6 anos, praticamente houve uma ruptura. Meu tio também era jockey, meu tio veio falecer há uns 4 anos, mais ou menos. E eu me lembro que no enterro do meu pai, meu tio puxou eu e meu irmão para um canto e disse assim, não quero saber de vocês montado em cavalo, não quero saber de vocês com um cavalo. Foi muito impressionante aquilo, né? A ideia de que é uma vida dura, né? De jockey, uma vida... Existem aqueles pequenos personagens que têm um glamour, né? Mas uma vida duríssima. E eu guardo na minha infância do meu pai falando que o país do turf era a Argentina. Depois dos Estados Unidos, era a Argentina. E era um sonho dele correr na Argentina. Aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Numa viagem que eu fiz à Argentina, eu passei pelo hipódromo, resolvi entrar. Quando eu entrei, eu disse assim, putz, meu pai queria ter vindo para cá. E aí começou aquilo a mexer na minha cabeça, né? E todos os cavalos que eu vejo me lembram o Carlos, meu pai, todos os cavalos. Então essa ligação que eu tenho com o cavalo é uma ligação meio misteriosa, de falar com cavalos, de pensar, né, o que, que esse bicho está nos falando, aquele olhar do cavalo de lado. Para o trabalho eu fiquei observando, né, animais. Ali na Estrada do Mar tem uma fazenda que a gente pode montar. E aí levei a família inteira para andar e fiquei observando essa relação, né, tão, tão misteriosa que há desse bicho. É o bicho... mais importante na história, fiquei pensando. A gente pode tirar o cachorro da história, pode tirar o pombo-correio, tirou o cavalo, tem que reescrever toda a história do universo, né? Ele mudou completamente. Coisas incríveis, assim, esse cavalo nasceu na América, e ele acabou na América, na Grande Era Glacial, e ele teria migrado, né, pelo Estreito de Bering para a Ásia, onde os mongóis o adestraram. E anos depois, século XVI, finalzinho, né, do século XV, Colombo chega na América e conquista a América com o quê? Com um cavalo que os americanos já não tinham mais. É fascinante essa história, né? O cavalo deu a volta no mundo para conquistar o lugar dele de novo. Essa coisa do cavalo que parece que ele está numa grande corrida, um grande círculo, né? Um grande círculo. Às vezes a gente fica perguntando por que a gente corre, e no livro diz isso, né? Os cavalos não se preocupam com isso. A gente corre para correr. Correr é o sentido, né? E eu fui puxando essas metáforas dos cavalos. Eu queria muito um personagem que conversasse com os cavalos. Para recuperar uma imagem de hipódromo, o pessoal às vezes não sabe, mas um jockey treina os cavalos também, né? Ele tem o dia de corrida, mas ele treina os cavalos. Às vezes recebe para treinar cavalos de outros proprietários. O cavalo tem que é um atleta. O cavalo tem que estar em forma. E uma manhã, lá na minha infância, era um inverno muito forte. Eu estava com um pala, né, um poncho. E o pai estava dando voltas com o cavalo. E vinha e falava com um homem que hoje eu sei era veterinário. Uhum. E quando o pai corria, ficava muito próximo à cabeça do jockey com a do cavalo. e a sensação de que eles estavam conversando, porque ele dava a volta e dizia, não, ele está sentindo aqui, está sentindo jarrete ali, aqui. E não, eu, infância, olhando, perguntava para o pai, tu fala com o cavalo? Ele, claro, claro que eu falo com o cavalo. Isso ficou na memória, né? Depois, lá nas Aventuras de Gulliver, tem um povo cavalo que fala. A gente vai juntando esses amálgamas e eu pensei, ah, por que não? Acho que uma das coisas que mais me agradou no livro é saber que tem alguém que fala com cavalos.
Uhum. E, bom, essa questão do cavalo também chama atenção, porque ao longo do livro tem várias situações com animais, né, de outros tipos, e até algum certo sofrimento de alguns animais, né, algumas cenas de violência ou tipo de maus tratos, e o que um dos personagens, né, que é o biólogo, ele se dói muito com aquilo, né? Como que foi falado esse tipo de coisa também? Abordar esse tema que, na verdade, é um tema que, eventualmente, não chega a ser tão abordado, né, na literatura, embora a gente tenha, com muita frequência, os animais na nossa rotina já, né?
Na verdade, isso foi o que a viagem me deu, né? Quando eu fiz a viagem, eu já sabia que um deles era professor de biologia. Eu pensei, meu Deus do céu, se eu não tivesse viajado, eu teria perdido muita coisa. Alguns animais eu tirei, animais que estiveram na viagem. Então, o primeiro bicho assim, que chamou atenção foi realmente uma jararaca, ali por Tavares, mais ou menos, Mostardas, que estava na beira da estrada. Nós paramos o carro para olhar, ela tinha sido ferida, um gavião havia deixado ela cair, e um carro simplesmente passou por cima. O carro viu a cobra no asfalto, desviou para passar por cima. E eu anotei aquilo, né, nas anotações. Eu pensei, pô, mas um biólogo ia se revoltar com isso aqui. Eu já tinha me revoltado, né? E como esse biólogo que é professor age quanto ao taxista Fernando, que parou de estudar, né? E o taxista vira aluno ali, um momento que eu gosto muito, em que o professor explica, ó, aqui as presas e tal, e um gavião não vai comer ela morta. Durante a viagem, há uma égua no canal de São Gonçalo para Rio Grande, essa égua estava, tem a foto da égua, uma égua que estava na viagem, e eu tirei fotos, inclusive, em que eu pareço que eu tô com a cabeça da égua, pelo ângulo que está. Era uma égua branca, suja, tremendo de frio, e eu disse, tem que dar um nome para essa égua, tem que inventar uma história para essa égua, e um dos personagens conversa com ela, a égua Joana, né, que tem medo de água, a égua está apavorada com a água. Depois a gente encontra um corujão, que eu fui descobrir, corujão, jacurutu, porque era tão grande a coruja, eu parei no meio da estrada, entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, um retão de mato, e mato, e mato, e bicho, e bicho, e bicho. E esse corujão é impressionante, um animal incrível. Eu não encontrei mote para o livro, então eu disse assim, é muito bicho já. Porque ao chegar no Taim, bom, aí é um momento crucial, assim, né? O Taim é um momento que emociona muito. Todas as vezes que eu passei pelo Taim, a gente se emociona com a quantidade de capivaras mortas. Eu acho que o pessoal, os biólogos marcam, né, com sprays que eles já contaram. Eu tenho essa impressão, porque elas ficam com spray verde. E outros bichos mortos, né? Jacaré, que tenta atravessar de certa noite ali. E é uma paisagem incrível. A primeira ida, eu disse assim, faltou um mate, né? Faltou um chimarrão ali de parar naquele momento e observar. Porque eu tenho um personagem biólogo, é impossível, né, que naquele momento ele não tenha parado para explicar algo. Eu consultei um colega, na época que estava escrevendo o livro, ainda lecionava no Colégio Rosário, e o professor Vanderlei, de Biologia, falei para ele assim, quero botar mais coisas e tal, e consultei se estava correto o que o Elias, biólogo, fala para o Fernando, quando ele diz para o Fernando, isso aqui não é paisagem, isso aqui é um bioma. E o Fernando pergunta, mas o que é bioma? E ele responde mais ou menos, né, é como uma paisagem, só que viva. E eu percebi que a paisagem do livro é viva, né, ou seja, eles percorrem um longo trecho com animais, em condições, discutem o sofrimento dos animais, que é uma maneira de falar do próprio sofrimento, né? É uma maneira de dizer, e a impressão que eu tenho atual, inclusive, de que as pessoas se sensibilizam mais com bichos, a gente está tão desgastado, o ser humano está tão mesquinho, que às vezes a morte de um bicho faz renascer o humano na gente. Uma impressão que eu tenho. E aí acontece isso ali, né? Tentar falar do sofrimento dos bichos para tentar entender o que eles sofreram com as perdas que são mútuas dos dois, mas também as perdas que parecem perdas particulares.
Uhum. Uma coisa que me chama muito atenção.
Que bom prestar atenção nessa dos bichos, porque é algo que eu achei que passaria batido, assim, né? Eu acho que eu tinha uma imagem de que talvez o pessoal não se preocupasse tanto com esses animais paralelos, né? Aves e bichos que vão percorrendo o livro.
E o que me chama atenção também a questão do livro é que em muitas das situações nas quais eles aparecem, chama atenção pelo quanto os personagens se sentem impotentes quanto às situações, né?
É verdade.
O que é uma coisa que, para a história em si, no sentido de que eles estão tomando a iniciativa de fazer essa viagem longa, né? É algo até meio contraditório, né? Meio complexo de entender. Como que isso também é um contraponto, de repente, à narrativa da estrada?
É curioso, o meu romance anterior, Terra Avulsa, tinha um grave problema para se escrever, que é alguém trancado num apartamento de 55 metros quadrados. O que fazer com isso, né? E a memória que vai saltando. E é normal, se eu ficar trancado num espaço desse, a memória vai atuar. E esse era o contrário, uma viagem, é todo externo, né? E eu precisava recuperar esse passado deles. Eles têm que ajustar as contas, eles têm que fechar um luto, né? Uma expressão que eu ganhei de presente de uma professora, colega de história, a professora Adriana. Ela disse assim, eu contando a história para ela, ela falou, eles têm que fechar esse luto. E aquilo foi algo impressionante que ela me falou. Eu disse, realmente, é uma aventura para fechar um luto. Então, eu acho que essas coisas que acontecem de paisagem, de sol, de chuva, de bichos, são nexos, né? São conectivos ali que acabam ligando aquilo que eles viveram, o frio, sobretudo, né? Porque o título do livro é Os Donos do Inverno, então o frio tinha que ser o catalisador dessas sensações. Mas a estrada foi me dando. É curioso, porque eu tinha a ideia de uma brincadeira de aviões e indo para o Uruguai, uma estrada que vira uma pista de avião. Aquilo eu disse assim, não é possível. É uma estrada próxima à Punta del Diablo, se eu não estou enganado, e vira uma pista de avião. Eu disse assim, puxa, tem que tirar foto, guardar esses registros, né? Todos os cavalos que encontrava, eu pensava, tá, mas e aqui? Aproveito isso, que momento é esse aqui? Esse cavalo está nesse espaço, nesse horário. Que ligação pode ter, né, nesse sentido? Então, acho que a viagem foi me dando muita coisa que eu desperdicei também. É uma viagem de ida, né? Eu não aproveitei. Algumas coisas da volta eu coletei para puxar para a ida, porque não tem volta, né? Um livro de 4 dias, acho que se passa em 4 dias, se eu não estou enganado. Então também puxei nexos da volta, que eram coisas impressionantes, que valiam a pena encaixar. Mas eu acho que são isso, são nexos, os bichos, né, que fazem acender essas centelhas da memória.
Altair, durante todo o livro a gente nota tem esse luto, né, que tu menciona, como que eles devem encerrar, né? Mas tem uma melancolia em todo o cenário, né? Que é essa questão do frio, né? Que a gente até para pensar o quanto o cenário de Porto Alegre, o cenário de Buenos Aires, o cenário de todo o interior, acaba sendo conectado, né? Acaba sendo unido, né? Em toda essa trama, né? Como foi pensar esse tipo de sentimento, assim, durante a história?
É curioso, porque acho que é natural, né? Nós temos uma espécie de país, que é esse país gaúcho aí. Esse inverno eu fiz a viagem que faltava para conectar essas coisas. Eu fui de carro até Assunção, peguei o carro com a família, a gente foi ver as missões do Rio Grande do Sul, da Argentina e do Paraguai, desmentir tudo que se fala do Paraguai. O Paraguai é um país preparado para receber turista. Fui super bem tratado e fui vendo esse... Inclusive, no Paraguai, vi um mapa de um país que, para eles, era o país Guarani, né? O país Guarani. Para nós, é o país Gaúcho, que juntaria com esse país Guarani, iria até parte da Argentina. A paisagem tem poucas mudanças, né? A gente vai indo, assim, um tipo de árvore que tem no Uruguai que a gente não vê muito aqui... Mais pastagem, né? menos indústria, menos coisa feia também, que é a coisa humana. Esses poços de gasolina arrebentados, essas coisas, vai diminuindo no Uruguai, mais fazenda. Na Argentina, atravessei o Rio da Prata, então a Argentina fica restrita, né? ao Rio da Prata e aquela chegada monumental, assim, em Buenos Aires, pelos portos ali. E é curioso, porque lembrando da estética do frio do Walter Ramil, isso veio depois, eu pensando, realmente, ele tem razão total, tanto que ele faz intercâmbio, né, musical com Jorge Drexler, com os argentinos, porque é uma ligação muito forte. Quando se fala, às vezes, que nós somos bairristas, não sei se nós somos bairristas, nós temos uma nação cultural um pouco diferente. Eu acho que o livro também acaba corroborando isso, né? Não foi nada forçado. As coisas acabaram acontecendo naturalmente. Ao chegar no Uruguai, a gente liga o rádio, já tem música, né, em outra língua, mas ao mesmo tempo ritmos que se assemelham. O Richard Serraria, um grande amigo meu, que era da Letras, ele gosta muito de pegar o candombe uruguaio, né, e tocar aqui. Eu acho isso fascinante, essa ligação que nós temos. Eu vou no Uruguai todos os anos. Tem um congresso que eu participo, tenho amigos que homenageei no final ali. Então, eu acho que a gente ainda é pouco explorado, né, culturalmente, essa ligação Porto Alegre-Uruguai. Até literariamente ela deveria ser mais forte. Com a perda do Aldir Garcia Chile, a gente perdeu um contato enorme. Escritor fronteiriço, né, que fazia todo esse contato. Mas é curioso saber que o livro ele corrobora uma ideia que nós já tínhamos, né, íntima, dessa melancolia. Eu até fui de uma banca que era a melancolia como sotaque na URGS, uma banca de letras, mas que trabalhava com músicas. Vitor Ramil, Jorge Drexler, Daniel Drexler. E realmente a melancolia é um sotaque do sul, né? Tem a ver talvez com planície, com frio, tem essa ligação que faz nos voltarmos para dentro, né? Eu acho que o livro corrobora isso, sim.
Bom, a gente não pode esquecer de um dos fatos mais inusitados do livro, que é a questão da ossada, né? Os irmãos carregam a ossada de um outro, do irmão mais velho, né? Nessa viagem. Como que foi pensar nisso, abordar essa questão? O livro ele traz muitas situações, como a gente já mencionou aqui, de violência, morte, eventualmente, mas ao mesmo tempo não são situações, nem a violência, nem a morte no sentido agressivo, né? É no sentido reflexivo dessa questão, assim. Como que foi abordar esse tipo de tema?
A ideia da ossada, ela nasceu, claro, evidente, uma situação de morte, né? Meu pai, esse Joque, é enterrado aqui em Porto Alegre, e na morte da minha avó, os tios decidiram que ficariam na mesma gaveta. Esse termo que eu sempre, desde criança, achava estranho, né? Gaveta. Parece que a gente pode puxar a alça. E aconteceu isso, porque eu era o único responsável aqui para liberar a gaveta. E eu recordo, estava no museu, e minha mãe... E a gente chegou, já estava aberta a gaveta e tinha um saquinho de plástico azul. E eu olhei a etiqueta, era o meu pai. Daí eu toquei no plástico e pude sentir os ossos, né? E a minha mãe olhou e eu falei, isso aqui é a ossada do pai. Eu levantei, muito leve, né? Meu pai morreu em 81. Então, desmineralizou, né? A situação toda, assim, fica são os restos mesmo. A minha mãe tocou nos ossos, ela disse assim, ai, credo, ela fez assim. Porque... E eu pensei assim, puxa vida, ali já tinha nascido um pouco de uma ideia de livro, mas eu não sabia o que eu ia escrever ainda, né? E pensei, que fascínio alguém poder levar a ossada de um seu para o lugar que deveria estar, né? Ou para o lugar que ele deveria ter ido. Então, daí vieram alguns problemas burocráticos. Como levar uma ossada de carro? No momento que eu criei a ideia de que quinta-feira se assiste uma corrida de cavalos em Porto Alegre, na sexta tem que resolver esse problema. E eu fui a Guaíba, onde estão outros parentes meus enterrados. E lá perguntei, um ex-aluno meu trabalhava na secretaria, eu perguntei, como é que eu faço? Ele, tem que pedir autorização para a polícia, eu tenho que ver com o secretário, toda hora o secretário. E eu disse, vai, isso não dá no livro, né? Enrolo, volta aqui depois e vai de novo. A literatura, a vida é mais difícil que a literatura. E aí eu falei para ele, eu preciso resolver, é um livro que eu vou escrever, expliquei. E ele disse, a melhor coisa era ou roubar a ossada, eu pensei que seria interessante, mas era outra demanda longa, esperar a noite. Ou então, eu sou parente de vocês, entrega a ossada, depois a gente resolve. Eu disse assim, vai bem Brasil, né? Entrega a ossada, depois tu traz o papel da tia, a gente assina. Eu resolvi dessa maneira, que é a maneira mais surreal e a mais brasileira. E aí é outra coisa, levar isso pela estrada, né? Então, na primeira viagem, eu pensei, eu não tinha viajado de carro para o Uruguai. Para no Chuí, e aí? Eu consultei uns amigos do Uruguai, eles disseram, você vai levar para a Argentina, por Montevidéu, tem mais polícia na barca. Se for por Colônia é mais tranquilo, é mais turista. Eu disse, pá, até Colônia, 2 horas mais. Ao mesmo tempo, Colônia tem essa ligação, né, de Espanha e Portugal, que é o que nós deveríamos ter sido, talvez, né? Esse país que tu acabou de falar, o país da melancolia. Colônia é a capital do país da melancolia. Eu disse, vai ser bacana a Colônia, que eu não conhecia. No Chuí, ninguém olha a caixa alguma, o pessoal olha ali a identidade, documento do carro, passa. Depois não tem polícia no Uruguai, né? A gente anda, não tem polícia no Uruguai. Montevidéu, sim, né? De vez em quando algum policial, não sei, no trânsito ali, mas não foi abordado. Ao chegar em Colônia, a questão era como entrar no barco, já que tem detector de metais. Mandavam passar mala pelo detector de metais e mochila tu passa também pelo detector de metais. Passei com a minha mochila, pensei, se eu tenho moçada aqui, passou. Depois a questão, volume de ossos numa mochila. Mas são dois irmãos, então a coisa foi... Caiu entregue nas minhas mãos, né? Vamos repartir esses ossos, que é no fundo, metaforicamente, que eles estão fazendo, né? Então eles vão repartir esses ossos para passar. Eu fiz 3 vezes a viagem, nem momento, sempre com a mochila, nem momento houve problemas, eu percebi, não, funciona, dá para fazer no livro. Então eu testei essas questões para ver se funcionava, inclusive de tempo, né? De tempo, porque não adianta que escrever um livro que se passa nesse tempo e, não, e é impossível, né? É impraticável chegar para assistir a corrida de cavalo. Algumas eu cheguei mais tarde, outras eu cheguei mais cedo. Eu usei no livro que eles chegam com o pôr do sol, que foi a noite mais bonita. Infelizmente foi uma noite que não teve frio. Mas aí eu adapto o frio de outra viagem, né? A gente vai juntando 3 viagens em uma e une o útil ao agradável.
Que beleza. Altair, o teu livro tem uma tensão assim, que é permanente, assim, que vai carregando, nos carregando até o final, né? E, ao mesmo tempo, é um livro bem dinâmico, assim, tem capítulos curtos, uma linguagem simples. Essa questão do formato é uma questão que te preocupa, assim, na hora de escrever, ou isso é uma questão mais do momento da segunda parte, assim, da edição, da hora de trabalhar o texto?
Não, isso foi intencional. Como é que eu vou te explicar, assim, eu tive alguns elogios em textos que eu escrevi anteriormente sobre linguagem, mas recebi muita porrada também. E um amigo meu, que é um grande escritor de Tocantins, Jadson Barros Neves, que nos visita frequentemente aqui, ele falou depois de Terra Vulsa. Terra Vulsa foi um livro que não foi lido. Terra Vulsa é um livro, assim, triste para mim, porque é um livro que nem disseram, ah, o livro não presta ou o livro é muito bom, nada. O livro simplesmente não foi lido. Aqui e ali alguém comentou que é o pior, né? A pior situação de todas é um livro que não existe, ele só existe no ISBN. E ele falou, é um livro muito racional. Por Terra Vulsa eu viajei a Nicarágua de mochila para resolver o livro. Foi um livro que eu me dediquei anos e anos, meu doutorado, e o livro, ele achou assim, não que tenha ficado acadêmico, era um livro de linguagem difícil, de questões difíceis. E ele falou assim, tu vai ter um compromisso comigo agora, tu vai escrever um livro com linguagem fluida. Ele fez esse compromisso comigo. Eu aceitei a ideia, disse, eu queria escrever um livro só para contar uma história. Era para contar uma história. Ele acaba tendo algumas coisas, né, como um livro narrado em nós. Ele é um livro narrado em nós em que em nenhum momento o eu se manifesta, né? Eu não sei, eu trabalho com narratologia na PUC e eu não sei nem explicar isso, assim. Esses dias eu usei um trecho numa aula de escrita criativa conversando com os alunos. Que eu acho que o interessante é a gente descobrir que por mais que tenham criado tipologias de narrador, a criatividade ainda prova, né, que as formas de narrar são infinitas. Então é um livro narrado em nós, creio que isso passa naturalmente, porque esse nós de vez em quando se comporta como uma primeira de singular, de vez em quando se comporta como uma terceira pessoa, onisciente. Então ele é um narrador que fica híbrido. E esse narrador surgiu durante a viagem. Como é que eu ia narrar aquilo? Como é que eu ia narrar aquilo? E eu brincava... Um grande amigo meu que eu homenageio aí, que é o Luiz Escur Carrar, cineasta e fotógrafo, ele foi na primeira viagem. E aí ele brincou que ele era o Fernando. Aliás, eu era o Fernando, eu estava dirigindo, e ele era o Elias, o professor de biologia. E ele brincou, como é que nós faríamos aqui? Como é que nós... E aquele nós, ele falando, eu disse assim, putz, tá aí a chave, né? Narrar em nós, mas eu tenho que evitar... E é difícil, eu tive que evitar todo momento que um eu se manifestasse. Tive que evitar cada instante, assim. Isso sim, depois da revisão, era perceber e encontrar daí a língua dos cavalos, né? Uma língua que não tem eu. Os cavalos falam uma língua que não tem eu, uma língua toda em nós. Para os cavalos não existe indivíduo, não existe sujeito, somos nós, os cavalos. E que é também mais uma metáfora, né, que eu acabei colocando no livro.
Bom, e os cavalos sempre muito bem informados, né?
Ah, sim. Os cavalos têm GPS.
Bom, Altair, o nosso tempo está se esgotando aqui. Eu quero agradecer muito a tua presença. E queria convidar as pessoas, né, para o lançamento, né? E vai acontecer dia...
22, às 19h30, na Bamboletras. Também estendo o convite, dia 30, haverá um bate-papo no Delfos, da PUC, 8º andar da biblioteca. Dia 30, às 19h30. Pessoal de Caxias do Sul, dia 31, estaremos lançando aí. E dia 17 de novembro, último dia da Feira do Livro, às 16 horas, teremos um bate-papo e logo depois também o lançamento. Não me deixem sozinhos nessa empreitada, não me deixem na terra avulsa do livro anterior, os amigos, leitores, apareçam para usufruir aí dessa viagem do Pedro e do Elias até a Argentina para ver uma corrida de cavalo. Te agradeço enorme, Pedro. Uma conversa assim sobre livro mesmo é algo agradabilíssimo. Ah, muito obrigado, viu?
Bom, quero agradecer muito a tua presença aqui e te parabenizar por esta bela obra. Hoje, no Folhetim, conversamos com o autor Altair Martins. Ele veio ao nosso programa para debatermos Donos do Inverno, livro que sai pela Não Editora. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.